Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde para você que está aí ligadinho todo domingo aqui no programa Sons do Brasil, pela Rede USP de rádio, transmitido pelos 93,7 para São Paulo e Grande São Paulo, 107,9 Ribeirão Preto e falando para o mundo todo aí pelo jornal.usp.br/rádio. Estamos dando início a mais um Sons do Brasil, como sempre, trazendo os nossos convidados aqui, pessoal da música, dos bastidores, sempre com muita informação e coisa boa para vocês conhecerem. Quero já dar as boas-vindas aos nossos artistas convidados hoje aqui. Eu tenho aqui no estúdio a Luísa Toller, o Caetano Ribeiro, Daniel Coelho e o Diego Andrade, a galera do Casa 7. Sejam bem-vindos ao Sons do Brasil.
Boa tarde, Serginho. Valeu aí, pessoal, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
Obrigada. Queria dizer que para mim é uma honra, porque eu gosto muito da Rádio USP, escuto vários programas, então estou muito feliz de poder estar aqui.
A gente é que agradece vocês estarem com a gente para escrever mais um capítulo da nossa história. Toda semana a gente escreve um capítulo aqui. Hoje é o número 139. E para complementar tudo isso, a gente sempre traz aqui um profissional do backstage, aqui, aquele cara que todo mundo vê o show bacana acontecendo, mas pouca gente sabe que ali atrás tem gente correndo bastante, não é? Quero aí também dar as boas-vindas ao Felipe Gonçalves, Felipe Fu. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
É isso aí, obrigado, Serginho. É uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Fiquei bem feliz que você me chamou. Tamo aí, né? Vamos trocar essa ideia legal hoje.
Maravilha. Felipe, que é hold, produtor técnico, produtor artístico e outras cocitas mais ali, não é?
Tudo mais um pouco aí. Tamo pra resolver todos os problemas.
Tá certo. Iniciando esse nosso papo hoje, então, Casa 7. Tá aqui trazendo um novo CD, né?
Isso.
O Caminho do Meio, não é isso?
Isso mesmo, exatamente.
Fala pra gente, primeiramente, um pouco do Casa 7, essa história toda, da onde surgiu tudo isso.
Legal. Casa 7 é um grupo que eu sempre tive vontade de montar. No começo a gente queria simplesmente tocar os arranjos originais, inclusive, das canções que a gente sempre ouviu e sempre nos influenciaram, assim. E aí todos nós fazíamos Unicamp, a faculdade em Campinas. Eu tava no segundo ano, a Luísa no primeiro, o Daniel Coelho no terceiro, o Diego estava no primeiro também. E aí a gente se conheceu lá e a gente, né, foi tocando, fazendo som em canja, a gente foi se conhecendo e tal. Achei que tinha uma identidade assim legal, que poderia rolar uma química musical. E aí eu chamei eles pra tocar umas músicas que a gente tava afim de tocar, tipo arranjo da Elis Regina, da Rosa Passos, do pessoal do Clube da Esquina, do Chico Pinheiro, músico paulistano, assim, bem importante também pra gente. E aí a gente começou nessa toada em 2008, o primeiro show foi só de músicas desses artistas, e aí começamos pouco a pouco a compor e a receber também composições de amigos, né, compositores e tal. Fomos criando os arranjos e de lá pra cá, teve um momento ali que a banda tava meio definhando, e aí a gente mandou um PROAC, um edital, pensou que não fosse passar e passou. E aí a banda ressurgiu das cinzas, foi no momento que a gente tava terminando a faculdade, cada um tava pensando em ir pro lugar, a Luísa pensando em voltar pro Rio de Janeiro, aí a gente falou, pô, e aí, como é que vai ficar, né? E aí a gente passou nesse edital, então foi legal, assim, foi um, sei lá, um sinal bom, assim, de que a gente tinha que continuar fazendo o nosso caminho, né?
Teve também um certo período de transição, processo da banda, de começar a tocar a música dessas pessoas que a gente gostava, que nos influenciaram, que era o Chico Pinheiro, Djavan, Elis, que o Caetano falou, e aos poucos a gente começou a pensar, nossa, mas essas pessoas, várias delas estão aí fazendo música e fazendo essas músicas, então vamos pegar isso agora e criar. E aí o PROAC foi um empurrãozão, assim,
foi,
né?
Foi o combustível que faltava ali, né?
Exato. E aí foi aí que nasceu o nosso primeiro CD, que a gente lançou em 2012.
Que é o Casa 7.
Que é o Casa 7. E aí depois a gente continuou compondo. Existe até uma dificuldade de bandas que nasceram na universidade depois crescerem e fazerem outros discos. Então pra gente é uma conquista muito grande estar lançando esse segundo disco.
Maravilha. Eu vi aqui que, na verdade, vocês começaram a se reunir em 2008, é isso?
Isto.
Até 2012 foram-se 4 anos até sair esse primeiro filho.
Pois é, pois é.
E o segundo saiu agora, recente. Quando foi?
Exatamente. É, o segundo a gente viabilizou ele através de campanha de financiamento coletivo. Campo. Inclusive já vamos deixar aqui o agradecimento aí pra todo mundo que estiver ouvindo, que contribuiu e que compartilhou e que ajudou a disseminar aí essa ideia. Muita gente mesmo que nos ajudou nesse momento. E a gente tá lançando agora, esse ano. Recentemente o disco está disponível aí nos streams streams, Spotify, Deezer, etc. Faz 2 semanas, então tá tudo muito novo pra gente, sim. É claro que o processo é um pouco lento, porque é música independente, banda independente, então a gente tem que ficar sempre, né, a coisa não sai tão rápido, assim. A gente precisa da ajuda de muita sempre, gente.
A música independente, sempre na dependência de muita coisa.
Na dependência dos amigos, né? Já fazendo parceria, financiamento coletivo, é tudo isso aí. Mas é isso, é como a Luísa falou, uma conquista pra gente. É legal ter o segundo disco, marca um pouquinho a evolução da banda, porque caminho que a gente tá tomando, né? E, enfim, é isso. Muito feliz de estar aqui falando do nosso disco.
Maravilha. Chamando o Felipe aqui pro papo. Felipe, você tá recente no meio da música, trabalhando também, né? Começando ali a se envolver no meio, porque você começou a trabalhar em 2014.
2014, com isso, né? Exatamente.
Mas já tem bastante história pra contar, né?
Já tem bastante, porque em 2014 eu comecei no Teatro Mágico, trabalhando no escritório, fazendo o merch deles.
Aquela mega loja que eles levam. Eles levam uma mega loja.
Quem conhece sabe como que é, né? É uma mega store que ele faz, e até então eu só era do escritório, e depois passei pra estrada, fazendo merch na estrada, e depois de 1 ano lá eu conheci a galera da Freak House, que é uma produtora, e trabalho com vários artistas lá dentro, né, e eu comecei a trabalhar lá, e foi aí que...
As portas se abriram,
graças a Deus, e eu comecei a trabalhar com road, produtor mesmo. Tinha um conhecimento, porque eu tinha a banda, né, tocava instrumentos, sempre gostei, mas aí não deu certo em cima do palco, né, falei, pô, vamos ver ali.
Atrás do cenário, né?
De lá pra cá, já tem bastante gente que eu trabalhei, o currículo tá bem legal e tô continuando aí.
Maravilha. A gente vai entrar nesses detalhes. Antes de mais nada, eu queria já começar a musicar o negócio.
Vamos lá, vamos fazer a primeira então.
O que que a gente manda?
Bom, vamos começar então rasgando aqui, Um Canto.
Maravilha, vamos nessa então. Um Canto com Casa 7 aqui no Sons Brasil ao vivo, a gente volta daqui a pouquinho.
Terras raízes
Voltando então, depois de Um Canto com Casa 7, vocês falaram que tudo isso começou lá na Unicamp. Ali também é um lugar bacana para se encontrar a galera. Assim, nós tivemos semana passada aqui a galera do Madureira Armorial, que também tudo começou ali na Unicamp, né? A galera se reuniu ali.
Lá, eu acho que tem uma coisa assim, por ser um período de estudos e por ser longe de um centro metropolitano, assim, né? Apesar de ser perto de Campinas, fica num lugar um pouco mais afastado. Então eu sinto que as coisas têm outro tempo e que a gente tem espaço para se encontrar e poder criar, assim, né? É uma coisa que eu sinto bastante falta aqui em São Paulo, que tá todo mundo correndo, fica engolido pela cidade. Então lá surgiram muitos trabalhos, assim, muitos grupos, bandas, projetos, tudo a partir de um simples vamos encontrar e tocar e ver o que acontece, sabe? Grandes parcerias, grandes amizades.
Começa a fluir tudo ali, né?
Exato.
Eu vejo que no trabalho de vocês, vocês falaram que se reuniram para tocar as músicas da galera que vocês curtiam, mas as influências são bem além desse leque todo, né? Porque tem baião, tem samba, tem um monte de coisa aí.
Jazz,
a música brasileira, jazz, a música brasileira pulsa forte aí nas
com
influências.
Com certeza.
Né?
Também tem o fato de cada um ser de um lugar, né?
É mesmo. Você é do Rio.
Eu sou do Rio de Janeiro.
Caetano.
É de Ribeirão Preto.
O Diego
é de Araraquara. E o Daniel Coelho é de Minas, é do interior de Minas, de Itaiandu.
Então vem influência de todo lado mesmo.
Então cada um levou um pouquinho e também a gente todo o ano trabalhando com várias músicas e vários outros trabalhos, as influências vão mudando, então o grupo vai se transformando mesmo, né?
Tá certo. Eu falei em leque aqui, o leque da música brasileira, ele é abrangente ao extremo, porque o Brasil, ele, além das músicas nativas aqui, a gente recebe muita influência externa também em tudo isso, né?
Com certeza. A gente tem uma abertura bem grande, assim, no Casa 7, pouco preconceito pra receber as influências, assim. Todo mundo traz muita coisa, aí vai tocar um baião lá, toca um pedal duplo no bumbo, toca, não tem problema nenhum, entendeu? Ah, vai eu tocar uma outra música lá, tem distorção na guitarra, tem, não sei o que tem.
Não, não tem, baião meio heavy assim e tal.
Não tem problema. O fado, aí a música chama Fado, que a gente vai ouvir no final aqui do programa, que tá no nosso disco. Aí a gente já faz uma versão meio parecida com Madeleine Pirrot, assim, aquela onda de jazz, assim. Então tudo bem, tá tudo certo.
Legal, né? Interessante isso. É porque, na verdade, a música como um todo, o pessoal costuma muito fechar em nichos, né? Mas tudo parte de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, na verdade, o universo tá tudo interligado aí, né? É só você saber trabalhar e dosar isso daí bacana que sai muita coisa boa por aí.
É, eu acho que a música do Casa 7 é muito mais um retrato do nosso momento, né? Como a gente tá vivendo, assim, as influências que a gente tem naquele momento, o primeiro disco, depois o segundo disco, os outros que virão, vão ser sempre uma mistura, assim, um retrato, porque a gente trabalha mesmo como um grupo, né? Então, uma parte das composições são minhas, com Letra da Lua, aí tem sempre uma música instrumental também que a gente gosta de colocar, que não tem a
letra.
Vocês
recebem composições de fora, de outras pessoas também?
No primeiro disco, mais. No segundo, menos. Mas tem também.
Ok.
Então, sempre tem muita coisa, né? O segundo disco tem 15 faixas e a gente passeia por muitos estilos, então é difícil a gente rotular, falar qual que é o estilo do Casa 7. Na verdade, é um retrato daquele momento ali, né, que a gente tá vivendo.
É um world music brasileira.
Pô, talvez, bonito. Eu gostei. World Music brasileira.
Isso é bom, hein?
É muito bom.
Legal. Felipe, e você ali atrás do palco, ali fazendo todo esse trabalho, a questão do hold ali, muita gente fala, o hold é o cara que monta os negócios ali, mas não é simplesmente isso, né? Existe uma grande responsabilidade em tudo aquilo.
Exatamente.
Ali, né?
Tudo começa bem antes, né? Quando a gente fecha um show, a gente tem a pré-produção, né? Que a gente liga pro contratante e arma todo o rider, deixa todos os equipamentos certos. Essa, na verdade, é a nossa maior dificuldade, né? Com todos os artistas hoje, vocês são independentes também, já devem saber, né? Que a galera menos quer é investir em equipamento, não tem uma estrutura legal pra banda tocar, né? E aí a gente já começa daí, a gente faz de tudo pra fazer uma pré-produção legal, pra na hora do show, a gente ter pelo menos uma estrutura, pra banda trabalhar e ter um som legal, né? Trabalho de road não é tão simples assim, igual todo mundo pensa, né? A gente tem toda a montagem ali, a gente é o primeiro a chegar, o último a ir embora, toda vez, não tem erro.
E a grande maioria dos artistas é o seguinte, passagem de som, ele nem aparece. É vocês que fazem lá, então você tem que estar bem afinado com o cara pra saber do jeitinho que ele gosta.
Eu,
né?
Com os artistas que eu trabalho, toda a galera, eu faço a questão de o artista passar o som pra não chegar na hora do show a gente tomar uma bronca depois, um pitaco, entendeu? Porque a gente nunca sabe quem a gente vai encontrar. Mas quando não tem jeito, aí então a gente tem que saber saber as músicas, a gente tem que saber como que o artista gosta, se usa fone, se usa via de chão, como que ele gosta da mix dele,
volume.
Ah, eu gosto de ouvir mais a batera. Pô, não quero nada do baixo. Então, é importante a gente sempre conhecer o artista, conhecer a música. Se você vai trabalhar com o artista a primeira vez, escuta um pouco o artista, mesmo se não for da... se você gosta, que você curte, mas é sempre bom você conhecer e escutar e ter um mínimo de conhecimento de música, né? Pelo menos, né?
E tipo assim, o show é às 11 da noite, você chega lá às 10 da manhã, né?
Com a galera que eu trampo ainda, que é a Freaky House, depender deles, a gente chega às 8 da manhã.
É bem isso.
E o show é meia-noite. Mas é tudo pra sair perfeito,
claro,
né?
É,
porque a gente
o cuidado,
tá lá,
né?
É tudo, todo cuidado mesmo pra sair 100% legal o show.
Vamos fazer o seguinte, eu tenho no programa Sons Brasil o momento pitaco do convidado e nós nos apossamos do verbo pitaquear aqui. Então eu vou convidar você agora, Felipe, pra você pitaquear no Sons Brasil. Você indicar um som pra gente conhecer e curtir aqui.
Hoje eu trouxe um trabalho de uma galera de São Paulo, ali de Interlagos. A banda chama Big Up, são parceiraço meu. Eu tive uma banda com eles já. Torço muito por eles, tenho certeza que eles vão dar certo. Big Up, o nome desse som é Xangô.
Vamos então conhecer esse som aí, pitaco do Felipe Fu aqui no Sons Brasil. Xangô com Big Up. E a gente volta no segundo bloco.
Todo lado de Xangô e Ogum, contra nós não resiste mal nenhum. Pode mandar quem quiser, meu caminho é guiado pela fé. Há hienas que fingem ser leões, tropeçando em suas contradições, se escondendo atrás da fumaça, passeando enquanto a vida passa. Cadê você? Cadê você? Se pôs em algum lugar que tá fácil de achar, mas difícil de ver. Compreender essas atitudes, esse brilho esquisito. Espero que tudo mude nesse quesito. Não é fácil ser aceito pelo aquilo que é, mas a mole é pôr os defeitos escondido no boné. Preferível pôr a cara, limpar, honrar as palavras. Se não for assim, melhor meter o pé, mané. Firme na base, segurando a emoção. Faça que seu proceder, converse com seu coração e seja feliz. Sem dar vacilo,
a força que movimenta é a fé. Só vê quem é, segue quem quer. Yo, no caminho da luz. Yeah, a força que movimenta é a fé. Só vê quem é, segue quem quer. Yo, no caminho da luz. Apagar a nossa chama, yeah. Tem mano que tenta com a inveja me parar, mas já já é a minha ponte divina. Não há nada que derrube o rasta, não há muro de ilusão que eu não possa pular. Do outro lado da vida, não cola quem duvida dos poderes que recebemos de já. A força que movimenta é a fé, só vê quem é, segue quem quer, yo, no caminho da luz, yeah. A força que movimenta é a fé, só vê quem é, segue quem quer, yo, no caminho da luz.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Viva vagar. duas vielas vindas do cais. Vivo a vagar por muitos anos atrás. Vivo a voar dessa cidade até as capitais. Vivo a voltar, alguma coisa me atrai e me prende aqui. Tem sabor, tem odor, dá pra ouvir. Vivo a velar meus sentimentos, vivos ou não. Vivo a variar, nem uso mais a razão.
Vocês ouviram Vivo a Vagar com o Casa 7? Esse é um exemplo das músicas que não são compostas pelos componentes da banda. De quem é essa música?
Essa música ela é do Giovanni Azzi, com letra do Luiz Tati, que é um compositor que também é super referência pra gente, né? E pra gente foi super legal, porque essa música não tem gravação ainda deles. Então a gente pegou emprestado, falou, ó, vamos fazer aqui uma versão.
Virou de vocês agora.
Virou nossa, incorporou.
Vocês gravaram primeiro, é de vocês. O que vier é cover.
A gente acha ela bem bonita, né?
Vocês falaram que nessa questão pra fazer o CD, o primeiro foi no PROAC, o segundo no crowdfunding. Crowdfunding pra vocês é uma saída bacana. A gente bate muito que é um assunto bastante recorrente aqui. A gente já recebeu muita gente que conseguiu efetivar o trabalho através do crowdfunding. É legal?
Tem sido uma saída para tornar o mercado um pouco mais democrático, assim, né? Porque realmente as coisas custam dinheiro e é muito difícil arcar com isso sem você ter um contrato com uma gravadora ou com selo ou, de repente, ganhar um prêmio de edital. Essas coisas, enfim, são necessárias. Eu já fiz 3, porque eu tenho 3 trabalhos e os 3 foram bem sucedidos, então eu acredito mesmo. Mas eu acho que, hoje em dia, a gente tem que já repensar um pouco como que esses programas podem dar certo, assim, porque eu sinto que as pessoas, quando elas vão comprar o CD, sendo que a maioria delas ainda nem escuta, né? Não escuta, não tem onde escutar CD, então escuta muita música na internet, de criar mesmo uma consciência de que elas estão consumindo um trabalho que custou dinheiro. Porque nesse último crowdfunding que eu fiz, inclusive, no do Casa 7, a gente vendeu, assim, adesivo, pôster, aula. Só que o CD, ele custou dinheiro, né? Ele foi necessário arcar com os custos dele, assim. Então, às vezes, eu acho que a gente acaba vendendo muito mais coisa do que precisa, pra poder pagar os custos do CD. Não sei como vai ser isso, né? Mas é um olhar pro futuro e repensar essas coisas.
É, de repente o pessoal que são as plataformas disso, de repente começar já a pensar de alguma forma, modernizar isso, que tudo avança, né? Mas crowdfunding é um meio bacana ainda de
se... É um meio, super recomendado.
Um outro ponto positivo aí do financiamento coletivo é que você acaba divulgando também o seu trabalho, né? Já que você precisa pedir a contribuição das pessoas, e aí você acaba mostrando um pedacinho ali, até um teaserzinho pra pessoa, olha, esse é o disco novo do Casa 7, mostra ali um minutinho de música. Você acaba ganhando seguidores em redes sociais e tal, porque você acaba tendo que divulgar mesmo, assim. E acaba também fidelizando, assim, umas pessoas, né? As pessoas compram e aí elas ficam esperando realmente chegar e acaba, enfim.
Tem muitas pessoas que se sentem importantes dentro desse processo, porque eu ajudei o grupo que eu gosto, ou que seja o meu amigo, mas eu ajudei aquilo ser produzido, vamos dizer. Pois é. Tem isso também, né?
Como é uma ideia meio recente aqui no Brasil também, o pessoal que não é muito da área artística, assim, acaba achando que é uma novidade, assim, os amigos de fora, assim, falam, caramba, que ideia impressionante que vocês tiveram, que legal! Pô, vou ajudar sim, com certeza, que bacana e tal. É, tipo, a gente aqui, a gente ajuda os amigos direto, já ajudamos 15 projetos, assim, as pessoas, de repente, é o primeiro que elas estão ouvindo falar, né?
Eles muitas vezes nem sabia mesmo que isso existia, que isso era possível, né?
Eu acho que é bacana isso, assim, tem várias plataformas já de crowdfunding e existem outros projetos, assim, de jornalismo, de arquitetura, de livro, em que as pessoas vão ficando até fiéis. Tem pessoas que assinam mesmo todo mês pra existir essa forma de trabalhos independentes. Na música, eu acho que é isso, os músicos se ajudam, os amigos vão lá e a gente precisa expandir isso para as pessoas entenderem que elas vão colaborar muito pro processo acontecer. E quando acontece, né, como são essas experiências, é muito legal, elas ficam felizes quando o CD chega e vem o nome ali e descobrem que participaram e que ajudaram tudo a dar certo, né?
É que eu falei, elas passam a se sentir assim, uma pessoa importante dentro do processo, na verdade, né?
Co-produtoras.
É bem isso mesmo. Então ele, a pessoa que ajuda, se coloca dentro disso com uma importância, e é importante, claro, né? Mas ela sente realmente que aquilo que ela fez é de uma grande valia para quem tá com o projeto caminhando, né? Isso é maravilhoso. Vamos fazer o seguinte, vou botar mais uma ao vivo aqui.
Vamos agora então, a gente falou que costuma ter música instrumental também no nosso disco. Vamos tocar aqui o Baião do Amigo, composição minha que não tem letra. Eu fiz em homenagem ao meu pai, essa música. No primeiro disco tem o Baião para 4 de outubro, que é para minha mãe e tal. Então eu fiquei devendo pro meu pai agora.
Tá,
né?
Certo, senão...
E aí fiz, e como fazer música para esse pessoal, assim, pai e mãe, é difícil, né, de pôr letra. Então ficou sem letra mesmo. Então legal, fica...
Tá aí. Tipo... Vamos nessa então.
Bora,
Baião do Amigo com Casa 7 aqui. Daqui a pouco tamo de volta.
Lá, e lá,
Voltando então depois do Baião do Amigo, e temos agora aqui, assumindo os microfones, o Diego. É isso, Diego?
É isso aí, Serginho.
Eu queria saber de vocês o seguinte: tem a banda, tem o trabalho pronto, tudo rolando, e shows. Aí entra a segunda dificuldade do negócio, né?
É, principalmente para os artistas independentes, né? Quando você vê, tem toda a estrutura de uma gravadora ou uma produtora por trás, né? O pessoal já conhece, tem os contatos, né? Já chega falando com o dono da casa de show ou com o dono de um determinado evento. Mas a gente também está tentando o contato com alguns produtores, né? Para fazer a venda do nosso trabalho. Mas boa parte desse trabalho é feito por nós mesmos também, né?
Então vocês,
a gente corre atrás de enviar o material para os espaços, né? A gente conta bastante com a estrutura do Sesc, né, que é um espaço bacana, uma estrutura de trabalho legal para você veicular o show, enfim, né, para que ele aconteça de uma maneira bacana, né. Basicamente é isso, a gente acessa alguns produtores, tem algumas pessoas que trabalham com a gente.
Beleza, não, é o Sesc, na verdade a gente chama de meio que um oásis no meio desse deserto todo. Exato. Que é um local onde a gente consegue realizar alguns shows, apesar de ser bastante concorrido também, por ser uma das únicas saídas, né, para poder realizar isso. Felipe, e nessa correria sua, hoje em dia, você falou que já trabalhou com bastante gente, mas hoje em dia você tem algumas coisas fixas, não é?
Exato.
O Rael é um deles.
Isso, hoje eu sou fixo lá no Rael, pelo Laboratório Fantasma, uhum. Sou hold lá, entrei em abril. Sou fixo na Kizar Produções, que é uma produtora, na verdade, que faz eventos corporativos, né? E também sou novo nesse ramo agora também.
Que é um outro segmento também.
Que é um outro segmento, mas no final é tudo a mesma coisa, né?
Mesma coisa. A única coisa que o objetivo de um aqui, de repente, é mostrar arte, o outro lá é vender serviços, vender os produtos.
Exato.
Né? Mas não deixa de ser um campo interessante.
Na Freak House, que a gente tem bastante artista lá dentro, né? A gente se conheceu até, eu tava fazendo o Mano Brown, o Bugnaipe, né? Bugnaipe. Tem vários artistas que a gente trabalha ali também. Pingado, Seu Jorge, Rico da Laçã, Black Alien, entre outros, né?
A Freak House, ela é uma produtora que presta esse serviço de produção.
A gente presta serviço toda pré-produção e produção de show também, só que de toda a parte técnica e artística, não de venda de show, assim, nada.
O artista, ele, pra ficar até mais simples pra ele trabalhar, ele não tem uma equipe fixa com ele que roda, então
Exato. Ele pega aí. Aí ele pega a Freak, aí a gente faz toda a pré e aí a gente vê todos os técnicos que a gente tem disponível e manda acompanhar esse artista, mas todo da nossa confiança, um time que a gente já tem fechado já. Bem bacana.
E a Freak, ela trabalha efetivamente só em São Paulo ou ela gira o Brasil também com os artistas?
Ah, gira o Brasil e até internacionalmente, né? Ah. Por conta mais do Seu Jorge, tem muito show lá fora e a gente viaja, a gente acompanha sempre o artista.
Legal, interessante isso. É uma empresa que é montada exatamente para prestar esse serviço.
Isso, dá todo apoio à banda, ao artista.
Porque muita gente acha, não que vocês não deixem de ser a equipe do artista, claro, vocês estão junto com ele e tal, mas muita gente acha que cada artista tem a sua equipe e para onde for, corre com a galera.
A gente faz diferente, a gente monta um time mesmo e o artista que quiser trabalhar com a gente é só procurar a gente.
Acho que teoricamente nos dias de hoje até é a questão da terceirização, né? Hoje em dia tudo se terceiriza.
Exatamente, até, né? Isso.
O artista teoricamente passa a ter uma preocupação menor com isso daí.
Deixa que a gente toma conta, vai fazer música.
Ele faz a
fica
dele,
preocupado, né? Ali com o seu, que da gente pode ter certeza que a gente dá conta certinho.
No caso do Casa 7, claro, guardado as devidas proporções, vocês têm uma equipe assim que roda com vocês nos shows ou é vocês mesmo que metem a mão lá?
Olha, no geral é a gente mesmo. A gente não chegou nesse ponto ainda não. Quando a gente chegar, a gente vai entrar em contato aí com o pessoal.
Com certeza.
Já tô aqui anotando o contato porque vai rolar. Legal. É, um lugar onde a gente não vai ter esse problema é onde a gente vai tocar aí no Sesc, no próximo dia 15 de dezembro, lá em São José dos Campos. Deixar já o convite aqui, aproveitar gancho aí. A gente tava falando de Sesc, A gente tem esse show aí pra esse fim de ano e pro ano que vem com certeza teremos mais novidades. É só o pessoal ficar ligado aí, já vou aproveitar o merchan completo aqui, hein? No Facebook, facebook.com/casa7oficial. No Instagram é @casa7oficial. Temos site que é www.casa7, aí é 7 escrito por extenso.
Os outros tudo é numeral.
Os outros é número. É 7.com. O que mais que a gente tem? E-mail, contato, casa7@gmail.com. Canal no YouTube também temos. Enfim, pro pessoal que estiver curtindo aí o nosso som que a gente tá fazendo agora, dá uma curtida lá, segue, pra gente é muito importante conversar com a gente, entrar em contato, trocar uma ideia e vamos que vamos.
Aproveitando aqui o trabalho de vocês, vocês falaram que tem esse monte de influência pra lá e pra cá, apesar de vocês estarem fazendo uma música brasileira, que é a base de tudo aí, o jazz, ele é bem forte também nisso.
É, eu acho que a gente tem esse gosto pelo timbre, né, do jazz, assim, tem o lance do baixo acústico. E também eu acho que a forma de tocar, né, do jazz, da música instrumental, ela é bastante presente no que a gente faz, assim. Tem um dos compositores do nosso disco, que é o Guto Leite, ele é parceiro, escrevendo as letras de muitas das músicas do disco. Ele diz que às vezes ele tem a impressão que a gente é uma banda de música instrumental fazendo canção, né? Que normalmente esse caminho vem por um outro lado, sim, assim, que é a inspiração vem da letra ou vem de uma melodia e depois que vem acontecendo o arranjo. E eu acho que parte dessa influência, né, da música instrumental também vem do contexto do jazz, né? Então tem essa coisa do timbre e também a coisa da forma de tocar, a composição. Então nos discos do Casa 7 sempre tem solos, né, improvisações, e no disco novo não deixa de ser também, né, parte dessa influência, assim. E a própria música brasileira foi adquirindo também um tom instrumental. Então hoje em dia, dos anos 2000 pra frente, né, o pessoal falou bastante nesse ressurgimento, assim. Nos anos 90 muito se ouvia do fusion americano, né, também o jazz americano naquela nova vertente, mas aí de 2000 pra frente, os jovens artistas agora que fazem mais parte da nossa geração têm trabalhos muito consistentes levantando a bandeira desse tipo de música, né, o samba jazz tem se pesquisado bastante nos anos 60, né, o que tinha acontecido. Então de uma certa maneira a gente também vem refletindo esse universo, né? Então tem o jazz também, mas também tem a música instrumental brasileira dentro desse contexto. Acho que o Casa 7 tem um pé ali, como eu acho que as nossas influências também tinham, assim, né? Eu acho que a Elis, que todas essas pessoas aí também beberam um pouquinho naquela fonte ali, gostaram bastante, né? Assim.
E introduziram dentro da música brasileira deles ali.
Sem,
né,
dúvida.
Legal. Vamos fazer o seguinte: na hora de pitaquear, eu convido o Casa 7 agora para dar o seu pitaco no programa.
Boa, maravilha. Então a gente vai aqui recomendar um som de uma cantora e compositora muito parceira nossa, que é a Hilda Maria. A nossa conexão com ela, além da parte musical, que são trabalhos que conversam bastante, apesar de características diferentes, assim, de canção, né? A nossa conexão com ela vem de que o disco dela foi arranjado, a produção musical toda foi feita por um grande amigo nosso, que é o Marco Antônio Santos. Quando ele saiu, foi estudar fora, e eu entrei no lugar dele na banda dela, então hoje eu toco com a Hilda. E uma das faixas do disco dela, que é a que a gente vai ouvir justamente aqui, que é Papagaio, é a composição também do Daniel Coelho, também do Casa 7. Então, além de ser uma amiga, uma artista muito talentosa, tem essa conexão com a gente e tal, a gente achou legal, tá aí ralando também como a gente, buscando espaço. Acho legal a gente ouvir agora essa canção muito bonita. Vocês vão gostar, acho que tem bastante a ver.
Vamos lá então, Papagaio com Hilda Maria no Sons Brasil, pitaco do Casa 7 aqui. A gente volta no terceiro bloco.
Linha pra...
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Voltando então agora para o nosso terceiro e último bloco, vocês ouviram Theo com Casa 7. Theo, essa música é de quem?
Essa música é do Coelho também e a letra é do Guto, que o Diego mencionou aí, nosso parceiro, compositor, letrista que mora no Rio Grande do Sul.
E deixa eu falar para vocês, vocês também, em cima desse trabalho, vocês estão produzindo também alguns videoclipes, algumas coisas, tem coisa no YouTube lá pra galera, vocês já falaram que tem o canal do YouTube, tem coisa nova pra galera lá?
Com certeza, temos 3 vídeos lá que são os principais, assim, que a gente tem, que são, um é o videoclipe de Deus é Par, é um videoclipe realmente, é bem bonito, tem todo o trabalho de vídeo.
Todo roteirizado e tal.
Com certeza, tudo na base da parceria. Sim, com aqueles amigos, né? De sempre. Valeu, Paulo Moreira. Já deixar aquele abraço aí. Temos também um videoclipe da canção Pirulitou, Que esse foi meio aquele vídeo gravando no estúdio, assim, que você toca ao vivo e grava, e a gente com camiseta de futebol e tal. E temos um que a gente gravou no Música de Graça, um programa da Dani Gurgel, que a gente foi convidado pra fazer lá. É sempre assim uma parceria, né? Então a gente tem um vídeo da canção Um Canto, que a gente tocou aqui já hoje. Só que lá é uma versão acústica, é legal pra sacar a diferença e tal. E tem a participação da grande Luciana Alves, cantora, que é uma referência pra gente também. E acabou virando amiga nossa depois da ocasião aí.
O YouTube é um canal bastante interessante em termos de promover o trabalho também, né?
Uhum, eu acho que sim. Acho que você falou aí que você é um
cedéfilo.
Cedéfilo, né? Que antigamente o pessoal gostava de ficar olhando o encarte, escutando o disco, assim. Tem muita gente que gosta de ver o vídeo pra conhecer o som, né? Ficar assistindo. E pra gente também é uma experiência legal, assim, tomar um contato um pouco mais com essa coisa do universo das artes cênicas, né? Assim, então tem todo um roteiro, tem atrizes, atores e tal. E a gente também participando lá. Então acaba que muda um pouco a nossa rotina também, né? De entender isso.
Porque,
de outra forma.
É, até pra gente frisar, toda música, queira ou não queira, acaba sendo o roteiro de alguma coisa. Ela Perfeito. Tem uma história contando
Sim,
ali, não é?
Sem dúvida. E as artes, as linguagens artísticas ali se conversam de uma maneira bem direta, às vezes, né? É claro que a gente tem as nossas limitações de músicos, né? Mas também quem quiser conferir vai ver a gente atuando lá também. É um barato.
Uau, é? Meu lado ator, não é? As grandes emissoras, né? A galera, os produtores de cinema aí, fiquem ligados. Legal. Felipe, você tá aí, tá trabalhando tudo isso, mas muita gente até questiona a gente, fala, cara, mas, poxa, eu sou músico, eu também não, como você falou, não dei certo lá, vou trabalhar aqui. Mas também não é simplesmente pegar e entrar, meter a cara e tal, né? Se você também quiser ter um certo conhecimento, existem alguns.
Exato. Hoje em dia tem bastante. Antigamente era bem difícil o acesso mesmo, mas hoje em dia você pode procurar o IATEC. O IATEC é uma escola que lá dentro tem vários cursos. Tem curso de hold, tem curso de produtor técnico, áudio, produção artística, tour manager. Tem o IAV também, que ele já é mais pra parte de áudio mesmo. Esses aí são pagos e tal. E tem um que é mais em conta, que é... Tem uma empresa que chama Casa do Hold, que...
O grande Rafa Herdeik. Você
conhece?
Já esteve
Rafa?
Com a gente. Ah,
olha,
Rafa
aí, que
já
legal.
Esteve aqui no Sons do Brasil.
Ele dá muita aula, muito workshop sobre a profissão de hold, de produtor. É bem legal você ir atrás também, aprender alguma coisa, porque não é simplesmente chegar lá e, pô, vou fazer. É legal você ter um conhecimento, ter um estúdio de áudio, de luz.
Tem a prática aqui, mas é bom ter um pouco
Isso,
de teoria.
Isso, você aprende na estrada, que é a vivência mesmo, mas você ter um pouco de teoria é essencial. Eu aconselho a quem está procurando essa área a procurar esses cursos aí, que vale bem a pena.
Legal, bacana. Eu vou pedir licença para vocês, o Pitaco vem para as mãos dos Sons do Brasil. Agora nós vamos pitaquear aqui, tá ok? Como sempre, a gente recebe música do Brasil inteiro aí, é muito bacana isso. O nome dos Sons do Brasil já circula pelo Brasil todo e a gente vai recebendo. Recebemos por e-mail uma música do Alan Falcão, que é um artista lá de Recife. E a gente ouviu aqui, achou bastante interessante a proposta dele da música. Chama Mensagem a música e a gente vai mostrar pra galera conhecer esse trabalho do Alan Falcão lá de Recife, tá ok? Vamos lá, Mensagem, a gente volta pra passar régua no nosso papo aqui.
Que você já visualizou, mas que demora pra me responder. Se é só amizade ou amor, eu curti aquela tua foto e até compartilhei tua piada. Assisto aquela série que você indicou só pra ter assunto pra te retornar. Agora só falta a gente se ver no mundo.
já visualizou, mas que demora pra me responder. Se é só amizade ou amor.
Eu curti aquela tua foto e até compartilhei tua piada. Assisto aquela série que você indicou só pra ter assunto pra te retornar. Agora só falta a gente se ver no mundo real, que o virtual já enjoou. Por que é que a gente então não marca um encontro informal? O que é normal?
Voltando então agora no nosso terceiro e último bloco do programa, vocês ouviram Mensagem com Alan Falcão, que foi o Pitaco Sons do Brasil. Eu quero agradecer a presença dessas figuras hoje com a gente aqui, que foi maravilhoso. A princípio, Felipe Full, obrigado por você ter aceito o convite, estar vindo com a gente aqui, assim como a galera do Casa 7, ajudar a gente a escrever mais um capítulo da nossa história aqui, tá legal?
Obrigado você, agradeço o convite aí, satisfação total participar do programa.
Beleza. Além do trabalho que você faz na Freak House, com o Rael, na Kizar, se a galera estiver precisando de um produtor técnico, artístico, hold, etc e tal, como faz para te localizar nesse mundão aí?
Pode me achar ali no Facebook, Felipe Fu. No Instagram tá Fu Felipe, ou põe Felipe Fu também acha. E procura também a página lá da Freak House, que a gente dá uma força, a gente tá aí pra somar com todo mundo.
Beleza. O Fu é F-U,
isso,
literalmente.
Felipe Fu. Fu, F-U.
Tá certo. Então, obrigado, Felipe, por estar com a gente aqui.
Obrigado,
valeu.
Você.
Parabéns no seu trabalho aí.
Obrigado.
Sigamos e vamos nos encontrando aí pelos trabalhos afora.
Com certeza.
Legal. Galera do Casa 7, Caetano, opa. Diego... Prazer estar recebendo vocês aqui.
Pô, Serginho, valeu demais. Muito obrigado aí pelo convite. É um espaço ímpar, assim, que a gente teve hoje aqui, né? De fazer um som ao vivo, né? A gente tem essas músicas gravadas, mas é outra história chegar aqui e tocar, né? O pessoal que tá conferindo. São versões feitas agora aí. Enfim, é muito legal ter esse espaço para tocar. No fim, a gente vai encerrar com uma música já gravada mesmo do disco. E, enfim, poder falar do nosso trabalho, que a gente faz com muito carinho, com muito suor mesmo há anos. E pretendemos continuar assim por muito tempo também, junto. Agradecer a todo mundo que contribuiu com a nossa campanha de financiamento coletivo, pessoal que participou do disco, os músicos, os cantores, o Lê Coelho, a Lívia Nestrovski, a Selmar, muitos músicos, o pessoal do o Mário, do estúdio, todo mundo que, enfim, na base da parceria, a Ju que fez a capa do disco, que todo mundo elogia, todo mundo gosta. Enfim, muita gente por trás desse de um simples CD, né, de simples 15 faixas, né? Além do nosso próprio trabalho também, né? Muito obrigado por abrir esse espaço, a gente fica muito feliz, valeu, bom demais.
Valeu, valeu. Se a galera, você já falou aqui, mas repete de novo, a galera quiser conhecer um pouco mais o trabalho,
claro,
páginas,
claro.
Site...
Nunca é demais repetir,
opa,
né? Bom, pra quem gostou aí do nosso trabalho, dá uma clicada lá, é facebook.com/casa7, número, né? Casa 7 Oficial. É, no Instagram é @casa7oficial, o site é casa7escrito.com. Tem canal no YouTube também, se puser lá, Casa 7 Oficial, encontra também. É isso.
Legal. Toda aquela agenda, Sescs que estão por vir, é só entrar lá.
Isso, tá, fica por dentro de tudo, a gente vai publicando aí.
Maravilha, então. Quero agradecer mais uma vez aqui ao piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, sempre com a gente aqui no comando da nave. Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, anota o nosso e-mail, sonsdobrasil@terra.com.br, no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil, é só entrar lá, dar o seu curtir e acompanhar com a gente tudo o que está acontecendo. Temos a nossa tradição aqui, como você já falou, veio aqui, fizeram 4 músicas bacanas ao vivo aqui, mas na nossa tradição a gente sempre encerra com uma música do artista convidado, do CD, para a galera sentir aquele clima todo que ficou dentro do estúdio lá e o produto pronto. Então, você já disse durante o programa, Caetano, mas eu peço para vocês reforçarem com qual música a gente vai terminar esse programa hoje aqui.
A gente vai terminar então com a música chama Fado das Legiões, né? E é uma composição também do Daniel Coelho, nosso baixista, em parceria com o Guto Leite, que é o letrista que escreveu e fez parceria com várias canções. Tem a participação especialíssima, né, da cantora Selmar, né, que é uma referência pra gente também. Parceira, tamo junto sempre. E é ótimo, né? Ela que já trabalha com esse universo da canção no Brasil há muito mais tempo, a gente poder tá em contato com ela, vivenciando essa maneira dela pensar a canção também, acaba sendo super inspirador pra gente nesse sentido. Então espero que vocês aproveitem aí, Fado das Legiões, Casa 7.
Maravilha, vamos então encerrando o nosso programa hoje aqui. Abraço, muito grato, Felipe Fu, muito grato, galera do Casa 7, e a gente espera contar com vocês novamente no próximo domingo, no mesmo horário aqui, trazendo muito mais música bacana, muito trabalho legal, bate-papo de primeira aqui, não é, com a galera, e muita informação, tá ok? Um abraço pra vocês, Fado das Legiões com Casa 7, e um abraço, até o próximo domingo.
Se Deus me deu este canto e esta forma de vida, então serei, quando canto, a cada nota mais viva. Toma-me um tipo de anjo, louco de amores da terra, tão pouco auréola lhe firma. Sente estas asas ruflando a cada vogal sentida. Se Deus me deu este canto, esta maneira de lida, então serei, se não canto, matéria sem serventia. Toma-me o roto, demônio, ávido, desesperado, por essa rota aqui em cima. Sente o calor que declamo a cada pausa sofrida. Se é meu este canto, esta poesia que vibra, então serei, se eu canto, amor que se realiza. Toma-me tudo de humano, plena de dores, temores, de sonhos e alegrias. Sente o meu corpo pulsando cada voz, melodia.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.